histórico. Por momentos pensei que fosse evocar os problemas que nasceram com a nossa nacionalidade, com o filho a bater na mãe. Mas, enfim, o Sr. Deputado não recuou 900 anos na história, recuou 40, mas nada do que o Sr. Deputado aqui disse tapa aquilo que aconteceu. Houve uma situação de desrespeito da hierarquia militar que põe em causa a forma como se relaciona o poder político com as Forças Armadas. E daqui, sei pelo silêncio que sabemos, palavras que não são só minhas, palavras que foram tornadas públicas e caso que foi tornado público por um antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, cuja palavra eu registro, cuja palavra eu prezo e à qual não podemos ficar indiferentes. E tenho que concordar com a Sra. Deputada Marisa Matias. Realmente há silêncios que são estranhos. Ao Comandante Supremo das Forças Armadas compete defender o prestígio das Forças Armadas. O mesmo Comandante Supremo das Forças Armadas que aparenta alguma dualidade de critérios, porque no anterior governo preocupou-se com as ações de um assessor de um ministro. Neste governo não se preocupa com as ações de um ministro que ainda por cima é de Estado e dos negócios estrangeiros.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Marcos Postrelo, muito obrigado por ter trazido o assunto a esta Câmara, sobretudo quando nós ainda hoje fizemos um requerimento para que o Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros venha em sede de terceira comissão explicar-se sobre os assuntos da 4 de Outubro. Sr. Deputado, ao longo dos últimos 50 anos, com responsabilidades do PS e seus companheiros de caminho, bem como do PSD, temos assistido a um ataque ao exercício da autoridade do Estado e aos seus agentes. Professores e agentes de segurança têm visto a legitimidade da sua ação diminuída ao ponto de, em primeiro lugar, se privilegiar o infrator e condenar quem nos protege. Infelizmente, vai ao ponto de governantes destratarem chefes militares, dando exemplo do que não deve ser feito. Ao destratarem um chefe militar, destratam uma instituição nacional e, dessa forma, destratam a nação. No entanto, não passa nada. É um não assunto, como foi afirmado. Quando precisamos de ver o poder político a não tergiversar nesta matéria, ouvimos falar de fruta podre e, uma vez mais, a colocar o ónus, ou no mínimo, o vírus da desconfiança naqueles que nos guardam e não naqueles que pretendem ver a ordem social destruída. O Chega não pactua nem pactuará com esse discurso. Estaremos sempre do lado da lei e da ordem, mesmo que e se, sobretudo, se o transgressor for um ministro. Para nós, tal governante não é digno de exercer essas funções. Senhor Deputado, que pretende o PS fazer para que a ordem e o respeito institucional sejam repostos? Acompanhar-nos-á no pedido de demissão dos responsáveis políticos que fazem mau uso da sua autoridade pública? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Perestrelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão que coloca é muito pertinente e fez bem em lembrar que o Chega apresentou um requerimento para a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros a propósito deste incidente com a Força Aérea, com os militares da Força Aérea. O Partido Socialista apresentou um requerimento no mesmo sentido. O vosso, creio que foi apresentado na Comissão de Defesa, o nosso na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Com certeza, se nada no texto for de muito estranho, nós votaremos o vosso e provavelmente o nosso também será aprovado e estarão criadas condições, idealmente, para uma audição conjunta. Essa audição, penso eu, será também viabilizada pelo PSD, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de invocar a existência de uma audição no Parlamento para não se pronunciar sobre o assunto e apenas reiterar a confiança no Ministro dos Negócios Estrangeiros. Já agora, Eu fazia um apelo ao PSD, não só para viabilizar essas audições, mas também para contribuir positivamente para que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros venha ao Parlamento e, concretamente, à Comissão de Negócios Estrangeiros, fazer as audições regimentais a que está obrigado. Porque nós estamos, Sr. Deputado, Sr. Deputado Hugo Soares. Já passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, estamos no final de outubro. Nunca o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros entendeu necessário vir à Comissão de Negócios Estrangeiros prestar esclarecimentos sobre a situação política. Num contexto político em que a Europa está em guerra, o Médio Oriente está em crise, está a arder. A Rússia acaba de promover uma importantíssima cimeira para a sua perspectiva que pode pôr em causa a ordem internacional em que vivemos. E o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros acha que ao Parlamento não tem que dizer nada. Talvez este incidente seja a ocasião para que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros venha à Comissão de Negócios Estrangeiros prestar esclarecimentos sobre o que anda a fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Respondidos os pedidos de esclarecimento, tem lugar a próxima declaração política. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Ireneu, Fábio, António, Vânia, Carlos, Nuno, Bruno, David. Uma lista que podia continuar por aqui, às dezenas, às mais de 30, só entre 2000 e 2022. Quem são estes nomes, pergunta à Câmara. Estes, senhoras e senhores deputados, são homens e mulheres polícias mortos ou assassinados no cumprimento do dever. Antes de edificarmos ou louvarmos qualquer bandidagem, devíamos prestar homenagem a estes homens e mulheres que morreram por nós e ao nosso serviço. Carlos é um destes homens. Carlos Caetano é o nome. Abordou um veículo que estava em andamento. Foi imediatamente alvejado. O colega que andava com ele teve que o pôr na bagageira do carro. Transportou-o para uma zona industrial. Este colega levou depois um tiro no pescoço e ali ficou à espera de ser salvo. Como é que esta Câmara, com histórias e histórias que se repetem, com homens e mulheres com rosto e com nome que estão ao nosso serviço, não começa hoje o debate nesta Câmara, nesta casa, só com isto? Obrigado a todas as forças da autoridade. Mas não. Ou porque é negro, ou porque é cigano, ou porque é imigrante, tudo serve para atacar a polícia. Todas as circunstâncias servem para dizer que a polícia foi racista, que pegaram na sua condição ou esqueceram a sua condição de polícias e de seres humanos. Qualquer influência ou acontecimento com uma minoria em Portugal passou a dar origem a um imediato anátema e a uma culpa enorme sobre a polícia. Quando o governo olha, após o que aconteceu segunda-feira em Portugal, não basta dizer vamos ver, não basta dizer vamos esperar, não basta dizer vamos conter. Não. O Governo e o Parlamento têm que dizer isto. Ao lado da polícia, sempre. E quem destrói autocarros, vias públicas ou esfaqueia, é levado para a prisão. É esse o caminho que tem que ser e é esse o caminho que deve percorrer em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, nas últimas horas foram incendiados autocarros, bombas de gasolina foram ameaçadas, casas foram atacadas, vias públicas foram cortadas, homens e mulheres foram agredidos ou esfaqueados. Não é preciso percorrer muito para encontrar o que tenho aqui. O que tenho aqui é o que está a ser organizado para esta noite e para a próxima. numa declaração pouco habitual, eu vou ler para que a Câmara saiba o que se está a preparar em Portugal. Vamos nos unir todos e explodir Lisboa inteira esta noite. Vamos nos unir todos e explodir Lisboa inteira esta noite. Amanhã, quinta-feira, todos os caminhos são para levar a Lisboa para destruir tudo que eles merecem. Mas o melhor ainda está para vir, senhores deputados. E eu gostava mesmo de ler. Saiam para o Rossio, saiam para o Marquês Pombal, destruam toda a avenida, destruam todas as lojas. Ataquem as câmaras municipais, partam montras, entrem em lojas. O seguro paga tudo e sai tudo dos bolsos do Estado português. Não se preocupem que os proprietários ou os portugueses hão de pagar. Deem com pedras, garrafas nos bófias, arranjem morteiros e foguetes, façam pânico nas ruas de Lisboa. Vamos nos unir porque a união faz a força. Meus amigos, isto não são vítimas, não são aldeires, é bandidagem que está a destruir o nosso país. É bandidagem que está a destruir o nosso país. Bandidagem que está a destruir o nosso país. Com isto, o Estado só tem motivo e força para atuar. Sabe o que se está a organizar, sabe quem o está a fazer e sabe quem o está a promover. É parar a tempo e sabermos conter quem tem que ser contido. Senhores deputados, senhoras deputadas, a solução para a polícia não é mais ciganos nem LGBTs nas suas fileiras. A solução para a polícia não é tirar-lhes as armas e dizerem para combater o crime de uma forma qualquer, como puderem ou como entenderem. A solução para a polícia não é dizer aguentem e vivam em camaradas miseráveis enquanto todos os outros se sentem a subir no elevador social. Nós temos de ter soluções para a polícia. E isso significa que estes homens e mulheres que ganham miseravelmente, que vivem miseravelmente nas grandes cidades, precisam que hoje esta Câmara lhes dê um sinal. Que para além de mal pagos e abandonados, têm ao menos o suave conforto, têm ao menos a suave sensação de que em vez de fazermos o anátema de sempre, lhes dizemos, estamos ao vosso lado, atuem porque agora é o momento de fazer valer a força do Estado, agora é o momento de fazer valer a força do Estado de Direito, agora é o momento de que isto não aconteça mais nas nossas ruas e nas nossas cidades. Este é o momento e nós estamos ao vosso lado nesse momento. Senhora Presidente e Senhores Deputados, as noites que se seguem serão como a história ao entender. Em qualquer caso, ninguém sabe, à hora que aqui estamos, o que sucederá. Sabemos uma coisa, que a história definirá os lados e definirá as circunstâncias e os acontecimentos. De um lado, a violência bruta...
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Ventura tem 3 pedidos de esclarecimento. Agradeço que nos diga como é que pretende responder. 2-1. Tem então a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado André Ventura. Aquilo que o Sr. Deputado fez aqui hoje e faz recorrentemente em situações deste género é aproveitar-se do medo e da instabilidade para pôr uns contra os outros. Da mesma forma que critico com veemência... Da mesma forma que critico com veemência o discurso do Bloco de Esquerda que inflama e legitima motins e instabilidade social, critico aquilo que o Sr. Deputado disse... Porque aquilo que o Sr. Deputado, e com as suas palavras, aquilo que o Sr. Deputado faz, no fundo, é legitimar e promover terrorismo de Estado, é legitimar e promover abuso e desproporcionalidade no uso da força. Sem saber dos factos, ainda com o inquérito a decorrer, já o Sr. Deputado absolveu o agente da mesma forma que já o Bloco de Esquerda o condenou. O nosso país e todos aqueles que aqui vivem